Janeiro do ano passado. Angola ganha assim destaque no panorama internacional, com o estreitamento de relações com os Estados Unidos, a ser visto por muitos como uma disputa entre as grandes potências por novos espaços de cooperação política e económica no continente africano. O presidente angolano João Lourenço e o seu homólogo americano terão na agenda temas como o Corredor do Lobito, um investimento de mais de 550 milhões de dólares. O impacto desta visita, o questionamento de outros temas como direitos humanos e democracia na agenda dos dois presidentes, são alguns dos tópicos no nosso programa de hoje. Muito boa tarde, bem-vindo ao África Agora da Voz da América. Comigo, Mayra de La Salette, e realização de Omari Caseco. Transmitimos a partir de Washington, D.C. Hoje é sexta-feira, 4 de outubro de 2024. Nesta edição, falamos sobre a visita do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a Angola. O nosso convidado é o especialista em relações internacionais, Osvaldo Mboko. A caminho dos 10 meses de atividade, a Lobito Atlantic Railway, que explora os serviços ferroviários e logística do corredor do Lobito em Angola, aguarda pelo anunciado investimento norte-americano para o início do percurso até à movimentação de 580 milhões de dólares. Os primeiros resultados sugerem um empresariado angolano preparado para a concorrência. João Marcos, em Benguela, tem a reportagem.
Mesmo com o concessionário ainda à espera de dinheiro para meios rolantes, o corredor do Lobito começou já a movimentar para os Estados Unidos da América o cobre da República Democrática do Congo. Do terminal mineraleiro do Porto, sairão mais de 30 mil toneladas de enxofre para as minas da RDC. Uma pequena amostra, diz o empresário Paulo Flora, de que o maior corredor do país tem condições para dinamizar o comércio internacional.
Porque também afeta e vai facilitar todo o intercâmbio e toda a comercialização e a exportação e importação da África até as Américas, à Europa. Portanto, neste universo de dependência de minerais, de alimentação, de petróleo, portanto, é fundamental o corredor do Porto Lobito para o desenvolvimento da África, com a conexão com o resto do mundo.
A LAR aguarda dos Estados Unidos 550 milhões de dólares, o primeiro desembolso de um financiamento para o reforço da linha, mexidas nas infraestruturas e compra de 470 vagões. No próximo ano, espera movimentar 1 milhão de toneladas de mercadoria diversa, contando com a externa e a interna. Mas o potencial permite sonhar com 5 milhões nos próximos tempos. O administrador destaca as operações internacionais, mas salienta, no plano interno, que é preciso dinamizar o leste de Angola.
É uma zona mais esquecida e, com o incremento do volume de tráfego ao longo do corredor, o Moxique será uma das províncias com mais incremento, digamos, de negócios ao longo do corredor.
Qual é o valor total investido até agora?
Nós estamos a falar à volta de 170 milhões, 180 milhões de dólares.
Num mercado aberto, como apontam as projeções, os empresários angolanos devem estar prontos para a concorrência. O aviso é de um economista preocupado com o ambiente de negócios no país.
É que estamos a olhar essencialmente para o papel do Estado. O Estado que tem que realizar investimentos dessa natureza é infraestruturar polos capazes de atraírem mais empresários para assim poderem efetivamente produzir. Se assim for, claro que os nossos empresários terão alguma possibilidade de poderem lutar com a produção externa. Mas aqui também outro elemento muito importante tem a ver com o acesso às tecnologias e principalmente à formação contínua.
Angola recebe o cobre e envia o enxofre para os chamados países encravados, com uma média de 2 comboios semanais. O governo sabe que o percurso é longo, mas assinala que existem bons indicadores no corredor do Lobito.
E nele se deposita a esperança de mais e melhor desenvolvimento económico e social a partir do funcionamento eficiente de uma infraestrutura que pode contribuir substancialmente para a exploração, transformação e rentabilização de recursos, de setores de atividade e de empresas à escala mundial.
Como o prémio pela assinatura do contrato de concessão, com duração de 30 anos, as autoridades receberam da Mota-Engil, Vectores e Trafigura, as empresas que formam a LAR, mais de 100 milhões de dólares. João Marcos Benguela, Voz da América.
Obrigada ao João Marcos. Vamos à nossa conversa com o nosso convidado de hoje, o especialista em relações internacionais, Osvaldo Mboko. Muito bem-vindo ao África Agora.
Obrigado, Mayra, e também aos internautas e radio-ouvintes que nos acompanham esta hora.
Muito bem. Osvaldo, de 13 a 15 de outubro, o presidente americano estará em Angola. Os Estados Unidos têm um investimento de 550 milhões, pelo menos de início, de dólares no Corredor do Lobito, um projeto que promete ligar toda a África. Mas há outras iniciativas também. Países de expressão inglesa têm, por tradição, maior destaque internacional nas relações com os Estados Unidos. Como é que Angola pode tirar vantagem para se posicionar agora internacionalmente?
Bem, eu tenho estado a defender que a posição geográfica de Angola é uma posição extremamente estratégica e privilegiada. E é tanto ser assim, temos saída para o mar, faz com que os Estados Unidos e também alguns países do G7 começam a olhar para o corredor do Lobito como uma infraestrutura extremamente importante. E a nossa vantagem que podemos retirar é fazer com que os empresários desses países possam, de facto, investirem em Angola, trazer investimentos, principalmente se deslocarem unidades fabris para se operarem em Angola. Mas aí, vamos na entrevista que passou agora, precisamos melhorar uma série de questões em volta do ambiente de negócio, porque se assim não for, esta visita do presidente Joe Biden a Luanda pode se constituir simplesmente numa visita com um pendor simbólico do ponto de vista político, mas em termos de resultados factíveis, que é aquilo que Angola pretende fazer, a atração de investidores, pode ser muito reduzida. Então, isto também depende em grande medida da própria estratégia montada pelo executivo angolano e da visão que se tem do ponto de vista da atração de investidores. Porque se nós conseguirmos ter multinacionais americanas a operar em Angola, como, por exemplo, a Johnson & Johnson, IBM, entre outras, pode dar um sinal claro que Angola é um país estável do ponto de vista político, econômico e também do ponto de vista do investimento. Isso fará com que outros países também e outras multinacionais vão procurar o território angolano para poderem fazer negócio e deslocar, quiçá, unidades fabris. Isto é extremamente importante. Esta visita vai colocar Angola, principalmente Luanda, nesses dois dias, no centro das atenções daquilo que é a mídia internacional, a projeção da imagem do próprio país no sistema internacional. Então, são esses ganhos que eu penso que Angola pode aproveitar e estreitar cada vez mais a relação com os Estados Unidos numa fase em que me parece que as relações conhecem um momento mais alto da nossa própria...
Nós estamos, perdemos o som do nosso convidado, mas sim, a seguir eu ia perguntar-lhe, Angola nunca teve tão boas relações com os Estados Unidos, historicamente, como está a ter agora, algo que Osvaldo Mboko estava, no momento, a aflorar. Não sei se já temos o nosso convidado de volta, mas de lembrar que esta visita é uma visita histórica, por ser a primeira de um presidente americano a pisar solo angolano. E como tal, Osvaldo, vejo que já está de volta, como pode Angola capitalizar esta nova fase de relações a nível interno. Falou que isto é bom para projetar Angola internacionalmente, até mesmo em termos de mídia, não é? Haver aqui um certo goodwill, não é? Vai haver certamente algumas reportagens que mostrarão este lado mais positivo de Angola. Mas a nível interno também se colocam questões. Como é que Angola pode capitalizar esta relação com os Estados Unidos e esta visita do presidente Joe Biden?
Bem, normalmente os Estados Unidos, nas relações que mantêm com outros Estados, apregoam sempre valores como democracia, a boa governação, combate à corrupção, e Angola está numa fase de combate à corrupção. E os Estados Unidos têm estado a apoiar aquilo que são as reformas engendradas pelo governo angolano que estão postas em marcha. E uma parceria a este nível, em cooperação do combate à corrupção com ajuda quer técnica e assistência, simboliza, sem sombra de dúvida, também, ao meu entender, um passo extremamente importante. Apesar que devemos aqui equacionar que a vinda do presidente Joe Biden para Angola, ela resume-se em vários fatores, uns com mais peso e com mais significativo, que são os interesses americanos em Angola, mas também muito em função das reformas estruturais e estruturantes que o Estado angolano vem operando, quer a nível político, a nível econômico, a nível da transparência e quer também numa sede de procedimentos de transparência do ponto de vista internacional. A Angola pode, de facto, internamente, e há aqui um debate muito aceso, que tem estado a dividir a opinião pública angolana sobre a vinda do presidente Joe Biden em Angola, onde uma sociedade civil se posiciona que é fundamental que exista um encontro com a sociedade civil, como aconteceu também quando o presidente Obama deslocou-se para a África, penso em 2015, para ter um outro lado da história do que é Angola. Então também há este debate. Mas Angola pode capitalizar do ponto de vista interno, à medida em que os Estados Unidos é um país que tem as questões ligadas aos valores democráticos muito bem enraizado, e Angola tem uma trajetória do ponto de vista de amadurecimento da democracia que ainda é, digamos, incipiente, e pensamos nós que pode existir aqui essa cooperação entre esses dois países para ajudar a fortalecer uma série de questões. Aqui também outro elemento que a Angola pode capitalizar do ponto de vista interno é se melhorar o ambiente de negócio, conseguimos reter alguns empresários. É expectável que a visita do presidente Joe Biden traga consigo também um anúncio, por exemplo, de linhas de financiamento para outras áreas, que não é simplesmente o petróleo, as energias, não é simplesmente o corredor do Lobito, mas que se possa explorar outras áreas em que a Angola apresenta alguma potencialidade no quadro desta mesma relação, e também espera-se que, de facto, começamos a explorar setores que são cruciais e penso que Angola tem alguma potencialidade. Esta visita do presidente Joe Biden, independentemente de dividir opiniões, mas há um elemento que é comum entre todos os angolanos, que é um ganho importante, que não é do MPLA, que não é do presidente João Lourenço, mas que é um ganho importante para a diplomacia angolana, para a imagem angolana e aquilo que é o Estado angolano. Então, há este denominador comum, independentemente de um discurso que é divergente do ponto de vista daquilo que é a agenda que pode dominar o encontro entre os dois presidentes.
Exato. Muito obrigada, Osvaldo Mboko. Nós vamos continuar, mas antes, o que é que os angolanos esperam desta visita de Joe Biden? O Koko Mokuta falou com residentes de Luanda que estão muito expectantes com a visita do presidente norte-americano e deixaram também alguns pedidos.
O presidente da América vai vir em Angola. O que é que você espera?
Nós esperamos que ele venha melhorar o que está mal aqui, porque estamos sofrendo muito, não estamos aguentando mais com o sofrimento. Nosso presidente não está prestando atenção no povo, a escola está muito cara. Às vezes as crianças não estão conseguindo pagar as propinas. Está muito difícil, nunca sofremos, depois não estamos sofrendo esta vez.
Fortifica as boas relações que Angola, a África, particularmente Angola, tem com os Estados Unidos. E esperamos que toquem nas questões mais profundas da população. Portanto, quando já falamos aqui a questão da pobreza, né, mais investimento neste lado, no setor da educação, no setor pronto, outros lados. Esperamos mesmo que foque não simplesmente, né, numa conversa, sempre fica guardado para mais tarde, não. Foque-se na objetividade e que traga bons benefícios para os angolanos, porque nós todos estamos expectantes.
Ele pode fazer tudo. Em primeiro lugar, melhorar os baixos preços, baixar mesmo os preços. Tem que nos ajudar a produzir mais, né? A produzir mais. Olha, nós queremos mesmo muita produção. Se tiver mais produções aqui dentro do nosso país, então os preços baixam. É isso que nós queremos. Mais produções dentro do nosso país e os preços baixam.
Dizer que Angola, no estado em que se encontra, queremos que mude o Partido Estado. Nós temos uma república em que tudo está politizado. Para seres só mesmo funcionário público e ocupar um cargo dentro daquilo que é a própria governação, tem de ser do MPLA. Enquanto isso não mudar dentro do país, nós não teremos, de facto, um outro país que tende para o desenvolvimento. Segundo lugar, nós queremos também que haja seriedade na governação. Deixemos, de facto, de fazer aquilo que achamos que é fanatismo, simplesmente, fanatismo político, quero ser claro aqui, e olharmos para aquilo que é a própria governação, o estado crítico em que nós vivemos. E pedir, de facto, um auxílio sério da América, que eles busquem a verdade aqui, não ficam cingidos simplesmente aqui na capital e naquelas rotas em que nós já estamos a ver que o governo de Luanda está a fazer, onde vai passar Joe Biden. Isso não vai interessar para nós, porque a verdade está em todo canto de Luanda e não só nas ruas principais. E se baixarmos mais um pouquinho, entrar sobretudo nas senzalas, vão ver os museque, os moquifo, que vão ficar muito tristes, porque existem pessoas que estão a morrer à fome, não só em Luanda, mas nas 18 províncias.
Eu espero que ele venha primeiramente para poder nos ajudar na mudança do nosso país. O nosso país está mesmo mal, tem muita coisa que precisa mudar. A nossa governação mesmo em si, não sei como é que podemos explicar isso. Porque primeiro, conforme se vê o nosso país, conforme nós andamos, a nossa vivência, nós nunca vivemos conforme estamos a viver hoje, principalmente na cesta básica, na educação. Olhamos pela saúde do país, está mesmo mal. Então, esperamos que a visita do presidente da América possa ajudar em tudo isso.
Este é o África Agora da Voz da América. Nesta edição falamos com Osvaldo Mboco, especialista em relações internacionais, sobre a visita de Joe Biden a Angola. Vamos agora a um curto intervalo. Estamos de volta com o África Agora desta sexta-feira, dia 4 de outubro, e estamos a falar sobre a visita de Joe Biden a Angola, que deverá acontecer entre 13 a 15 de outubro. E esta é a primeira vez que um presidente americano pisa em solo angolano. Fala-se que os Estados Unidos da América estão a tentar responder à presença chinesa no continente africano através de investimentos como o Corredor do Lobito. Nós temos do outro lado o nosso convidado Osvaldo Mboco, creio eu, e se não tivermos vamos passar ao seguinte ponto, mas eu gostaria de perguntar ao Osvaldo Mboco se ele concorda com esta perspectiva. Certamente saberemos mais à frente, agora vamos falar, vamos ver o que é que pensam os angolanos sobre esta visita, os angolanos que não vivem em Angola. Nós falamos com um angolano aqui nos Estados Unidos, mais precisamente na Califórnia. Ele é Cristino David, um angolano residente aqui nos Estados Unidos. Ele faz parte da Associação Voz de Angolanos na Diáspora. E perguntamos a Cristino David como é que a diáspora angolana olha para esta visita de Joe Biden.
Onde e como será feita a transparência e onde é que será investido este dinheiro se realmente isto acontecer? Né? Porque, naturalmente, estamos a falar das prioridades, porque se fala de uma relação entre dois países, Angola e Estados Unidos, estamos especificamente a falar de interesses, intercâmbios diplomáticos, intercâmbios económicos. Agora, o interesse fundamental que interessa a nós como angolanos ou com a sociedade angolana pela vinda do presidente americano a Angola é que também haja ou esteja incluído interesses sociais, interesses que realmente vai mudar a vida dos angolanos, de uma forma ou de outra. Porque estamos a falar realmente este investimento, como é que será distribuído, não é? A transparência, o processo e o plano de distribuição deste investimento ou do financiamento para o investimento. Estamos a falar, então, do interesse da comunidade, das comunidades em Angola, os problemas que têm relativamente à educação, à saúde. Estamos a falar do estado social dos angolanos em Angola.
Era Cristino David, um angolano aqui nos Estados Unidos. E em relação às questões sociais, à liberdade de expressão, à democracia, que são temas que estão a ser questionados se farão parte da agenda de Joe Biden e João Lourenço em Luanda na próxima semana, colocamos essa questão a Amanda Robertson. Ela é porta-voz do Departamento de Estado em português. Ela falou com o nosso colega Amâncio Miguel no programa Washington Fora de Horas.
Então, a expressão de opiniões, a liberdade de expressão é um dos componentes mais importantes de uma democracia forte. É um valor americano que existe dentro de nossa sociedade que a gente também acredita que é importante em qualquer democracia no mundo, inclusive em Angola. Então, a participação da sociedade civil é parte disso, né? É parte da expressão de ideias diferentes, opiniões diferentes, que às vezes pode ser opiniões críticas ao governo. Tudo isso é parte de uma sociedade democrática saudável. A outra vez, eu não sei exatamente como vai ser a agenda do presidente lá, mas eu posso dizer porque eu trabalhei em outras visitas do presidente Biden a outros países, e ele sempre procura oportunidades de ouvir das pessoas, do povo lá, pessoas normais, a sociedade civil. Então, eu imagino que ele também vai procurar essas oportunidades em Angola. Vamos ver exatamente o que ele faz. Mas claro que a liberdade de expressão é algo sempre, sempre uma prioridade importante.
Era Amanda Robertson, que esteve no programa Washington Fora de Horas e falou com o meu colega Mâncio Miguel sobre a visita do presidente Joe Biden e também sobre esta questão de que se Joe Biden e João Lourenço vão tocar no tema liberdade de expressão, democracia, direitos humanos durante esta visita, que são questões que a sociedade civil em Angola gostaria de serem vistas, abordadas pelo presidente americano, uma vez que fazem parte, são temas que fazem parte do discurso do presidente Joe Biden e também dos valores que a América tem defendido. Eu acredito que já tenhamos o nosso convidado de volta, Osvaldo Mboko. Consegue ouvir-me?
Perfeitamente.
Está de volta, mãe. Perfeito. Osvaldo, o programa está quase a chegar ao fim, tenho imensa pena de o termos perdido, mas ainda bem que o temos de volta. Fala-se que os Estados Unidos estão a tentar responder à presença chinesa no continente africano através de investimentos como o Corredor do Lobito e outros. Concorda com essa perspectiva? E se sim, os Estados Unidos ainda estão a tempo de se posicionar através de Angola?
Bem, eu concordo e sublinho, porque o corredor do Lobito também vem contrabalançar aquilo que são as pretensões chinesas da Rota da Seda. E isto fará com que tiveram que redefinir uma série de questões. Os Estados Unidos continuam a ser o Estado-Gendarme no sistema internacional, têm que alterar a forma de abordagem com os países africanos. O que aconteceu recentemente ao nível da África Ocidental, principalmente no Sahel, com as mudanças constitucionais de governo, golpe de Estado, fez com que o Ocidente saísse e entrasse para esses lugares a China e a Rússia. O que eu penso que os Estados Unidos estão a tentar fazer nesta nova visão da sua política externa voltada para o continente africano é se aproximar ao máximo com aqueles países que têm saída para o mar, os países costeiros, e Angola é um desses países. Claramente que dentro dessa geografia e dessa competição diplomática e política existente entre a Rússia, a China e os Estados Unidos, Angola também é um palco privilegiado. E isto é notável, quer com as vindas de figuras importantes americanas para Angola, como o secretário António Blinken, Lloyd Austin, como o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, o ministro dos Negócios Estrangeiros da China. Tudo isto demonstra a importância que a Angola tem em esta corrida existente. E penso se os Estados Unidos prestaram uma atenção redobrada ao Estado angolano e têm notado que a Angola tem estado a se distanciar do eixo Pequim-Moscou e se aproximar do eixo Bruxelas e Washington, é bem provável que possa fazer aqui um contrabalançar americano daquilo que são os interesses da China em África. Agora, eu estou a defender o seguinte: as eleições dos Estados Unidos de novembro, elas devem trazer uma perspectiva, seja qual for o presidente que chega ao poder, quer Kamala, quer Trump, mas não pode descurar a importância de África na agenda política americana, porque senão vai voltar a perder o espaço que o presidente Donald Trump, no seu primeiro mandato, deixou para os seus principais opositores a nível do continente africano. Então, há que existir aqui uma estratégia, e eu tenho estado a defender que a diplomacia angolana, com algumas vírgulas, com algumas aspas, tem estado a adotar uma diplomacia de jogo de cintura. Isto para quê? Uma posição cautelosa por parte dos decisores políticos angolanos, quer do presidente João Lourenço, no sentido de conseguir fazer uma convergência de interesses das três grandes potências em Angola, mas não criando algum irritante político. Dependerá muito daquilo que é a visão americana para Angola e para o continente, do novo presidente, e também dos países africanos melhorarem o ambiente de negócio e adequarem uma série de questões que são importantes nas relações entre os Estados.
Muito bem, Osvaldo Mboko. Esta conversa soube a pouco, peço desculpa pela a comum linguagem que uso, mas é verdade, estamos mesmo a chegar ao fim. Este foi o África Agora, de 4 de outubro, com o especialista em relações internacionais, Osvaldo Mboko, que nos falou deste impacto que a visita de Joe Biden pode ter em Angola, não só domesticamente, mas também internacionalmente. Mais uma vez, muito obrigada por ter estado connosco. E à nossa audiência, obrigada também por nos ter acompanhado. Continue connosco em voaportugues.com. Siga as nossas páginas de Facebook, Instagram, X e YouTube. Estamos em Voa Português. E também temos um canal novo de notícias no WhatsApp. Envie-nos mensagem, é mais um 202-251-9466. Obrigada mais uma vez, boa continuação. Este foi o África Agora. Voltamos para a semana.
Horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português.